Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que o encontrem. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és o dono de todas as coisas. Tudo pertence a Ti, toda autoridade foi dada a Ti nos céus e na terra. E a Tua palavra é autoridade para nós. A Tua palavra é lei para nós. Então que o Senhor fale, Pai querido, neste momento. Que os meus ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz. Que os meus lábios falem aquilo que o Senhor, Pai querido, colocar em meu coração. E que Tua igreja receba a Tua palavra santa e poderosa. Amém e amém. Bom, domingo o pastor estava pregando e daí, ali no meio da pregação, o Senhor tocou no meu coração e Ele deixou assim bem claro no meu coração: qual caminho você quer seguir? Nós sabemos, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz, né, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Este é o caminho que devemos seguir. Mas quantos já ouviram essa palavra e escolheram o caminho oposto? Quantos já foram endereçados à palavra de salvação, que é Jesus, e seguem o caminho oposto? Mas Jesus perguntou para mim, e Ele pergunta para os seus filhos: qual caminho você deseja seguir? Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos encontrar homens de Deus que tiveram que escolher o caminho. Eles tiveram que atentar para a palavra de Deus e escolher o caminho a seguir. No Evangelho, quando nós olhamos o Velho Testamento, nós olhamos o quê? O homem seguindo o que o Senhor falava. E o que o Senhor falava era a lei para eles, aqueles que o seguiam. Eles não mudavam, eles não andavam sem ser segundo a palavra do Senhor. Nós podemos ver isso com Moisés ali no monte, né? O Senhor falou: Moisés, olha, desce do monte, pega o povo e vai para a terra prometida. Eu vou enviar o meu anjo, vai à sua frente. E ele vira para Deus e fala assim: Senhor, eu sei o caminho que eu tenho que seguir, mas se o Senhor não for comigo, não me faça descer desse monte. Ele sabia que estava indo para a terra prometida, mas entender qual é a jornada e qual caminho eu quero seguir é porque eu sei para onde eu vou. E Moisés, ele sabia que ele ia chegar na terra prometida, mas ele sabia que o Senhor tinha que ir com ele. Mesmo o Senhor falando: vou enviar o meu anjo, ele falou: se a tua presença não for conosco, eu não quero sair deste monte. E é assim as nossas vidas. Quando nós escolhemos o caminho que é Jesus, nós estamos dizendo: eu dependo de Jesus. É isso que você diz. Quando você escolhe o caminho, a verdade e a vida, você está dizendo: olha, não importa os conselhos dos homens, não importa o que o futuro me reserva na presença dos homens, o que importa é o que o futuro me reserva na presença de Deus. Porque hoje nós estamos caminhando para uma vida que é eterna. Tanto aqui na terra, ela vai acabar, né? Mas depois nós vamos conhecer nosso Deus face a face. E vamos viver com Ele a eternidade. Agora, se escolhermos o caminho oposto a esse que está escrito no livro de Mateus, nós vamos viver a eternidade distante do nosso Deus, distante do nosso Senhor. Seremos condenados à morte e ao inferno. E Moisés, quando ele conheceu o Senhor ali no Monte Horebe, é isso? No Monte Horebe que Moisés conheceu o Senhor, né? Que a sarça estava ardendo lá. E Moisés, não era no Monte Horebe? No deserto. Isso, o Monte Horebe é o Monte Sinai. Isso. Então, Moisés encontra ali a sarça ardendo ali. E ali ele sabe o caminho que ele deve seguir. Deus fala com ele, fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E Moisés já estava afastado 40 anos daquela terra. Já estava longe do Egito, do povo que era o povo de Deus. Mas ele sabia que o Senhor separou ele para uma jornada. Uma jornada que ia levá-lo a cada dia para mais perto de Deus. Deus chamou também, antes de Moisés, chamou Abraão, né? E ali no meio da sua parentela, como nós conhecemos lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus falou assim: olha, Abraão, pega a sua família, que é a sua esposa, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E era o caminho que o Senhor ia preparando para ele. Ele acordava um dia e falava: levanta aí e vamos marchar, que eu vou te levar para um novo lugar. E toda a jornada de Abraão foi aquela terra em que Moisés ia chegar mais no futuro, depois de 500 anos após a sua morte. E Abraão, ele saiu do meio da sua família, dizendo: nós dependemos somente do Senhor. E daí a palavra do Senhor diz que, né, no capítulo 13 ou 14 ali, e que ele levou seu sobrinho Ló, e nesse momento ele dá a opção para Ló: Ló, se você escolher o caminho da direita, eu vou para a esquerda, se você escolher o da esquerda, eu vou para a direita. Quando houve desavença entre os cuidadores das ovelhas e dos bois deles, e Abraão disse isso para Ló, porque ele sabia que ele estava permanecendo nos caminhos do Senhor e aquilo que Deus tinha reservado para ele. Ele não dependia da qualidade da terra, ele dependia da palavra de Deus, que falou que iria abençoá-lo para onde ele fosse. Então ali nós conhecemos a palavra: Ló olhou as campinas verdejantes, né? As planícies, viu ali que tudo era bom para plantar, né? E falou: eu vou para o lugar aonde está tudo verde. É um bom lugar para ficar. E a palavra do Senhor diz que aquelas campinas levavam até a cidade de Sodoma e Gomorra. Aonde Deus não operava com poder ali sobre aquelas vidas, porque ali eles viviam em pecado. E Ló foi atraído pelas campinas verdejantes. E essas campinas verdejantes levou à destruição da sua família. Ele perdeu sua esposa, depois as suas filhas falaram que não teriam descendentes, e dormiram com seu pai, e uma família ali foi destruída. Porque achava que o local, o caminho que estava levando ele, era bom. Mas não era segundo a palavra do Senhor. Enquanto o outro que pegou o lado oposto, aonde não tinha planícies verdejantes, aonde o caminho era só deserto, o Senhor fez prosperar. Né? Quando fala das campinas verdejantes, ele assemelha até o jardim do Senhor. Ele fala, né, que era como o jardim do Senhor. De tão belo e quantos de frutos dava naquele local. Mas o final daquele caminho era um caminho de morte. Se nós andarmos mais à frente no Novo Testamento, nós vamos ver ali os pescadores, né, que conheceram Jesus, e Jesus falou assim: olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eles largaram as suas redes e seguiram a Jesus. Quantas pessoas ouviram um caminho ser apresentado e mudaram as suas vidas? E esse caminho foi apresentado para mim e para você. Jesus é o caminho estreito. Jesus é a porta estreita. Ele é o acesso que nos leva a Deus. E o que falta para a igreja viver essa palavra de salvação? Seguir como Jesus seguiu. Abraão seguia conforme a palavra de Deus. Moisés andava segundo a palavra do Senhor. Davi andou segundo a palavra do Senhor. Pedro, seu irmão André, seguiu segundo a palavra do Senhor. Todos esses homens, em algum momento, talvez tropeçaram. Mas eles olharam para a palavra do Senhor, corrigiram seus passos e seguiram a Deus. e a sua palavra. Seguir a Jesus pelo caminho estreito significa depender de Deus. Andar pelo caminho largo significa acreditar que um dia a sorte vai mudar. Tem pessoas que andam assim, né? Ah, é tudo tão difícil. A vida com Jesus, ela pode ser difícil, mas está nos controles das mãos dele. A vida sem Jesus, ela continua sendo difícil a cada momento. Nós olhamos para a palavra de Deus e Jesus diz que o caminho é largo. E quantas pessoas têm preferido esse caminho largo e espaçoso? Dentro da igreja. Quantas pessoas têm olhado para este caminho e têm se alegrado? Porque parece que está vivendo a palavra de Deus. Como isso funciona? Vindo aos cultos, todos os dias, que tem culto, e acha que por vir ao culto, ela está vivendo a presença de Deus. Mas não medita na palavra do Senhor. Mas não ora buscando a presença de Deus. Mas fala assim, olha que coisa maravilhosa, Deus está agindo na vida do irmão. Mas não busca para si. São pessoas que estão achando que estão andando no caminho estreito. Mas estão no caminho largo. Porque Deus nos chamou para viver segundo a sua palavra. Não foi de outra forma que ele nos chamou. E o caminho estreito funciona desta forma. Tudo que Jesus diz, nós temos que seguir. Jesus, ele começou o seu ministério dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira coisa que o homem tem que fazer é se achegar diante de Deus e confessar os seus pecados e renunciar à sua vida. E essa atitude nós vemos ali naqueles dois pescadores que ouviram esta palavra. Mas essa atitude não pode só existir na vida de Pedro, ou na vida de André, ou depois na vida de João. Tem que existir na minha vida. Jesus foi apresentado para mim e eu tive que renunciar. Eu tive que me arrepender dos meus pecados. Eu tive que abrir mão de coisas que na minha adolescência eram boas e prazerosas. E que meus amigos talvez não entendiam e não compreendiam. Para poder andar com Jesus. Eu lembro que no meu bairro, né, eu cresci num bairro pobre. Eu cresci, os meus amigos de escola eram os mesmos que eram os traficantes da rua. E a gente andava juntos. Uma vez, ele falou assim, vamos ali comigo? Eu falei, vamos, era amizade. Eu saí de Itanhaém, pedalando de bicicleta. Hoje eu não consigo mais fazer tanto assim. E fui até Mongaguá. Cheguei em Mongaguá, foi num bairro pior do que o meu. Ele foi com uma mochila nas costas. E lá, ele pegou as drogas e trouxe de volta para Itanhaém. Andando de bicicleta. E eu fui, né, naquela inocência, sabendo que era errado. Mas o que me impulsionava a ir a fazer aquilo era a adrenalina, era de estar junto com os meus amigos que andavam errados. Mas eu percebi que aquele caminho não era para mim. Foi anunciado em Jesus. Quantas vezes a gente jogando bola no campo de futebol, e quantas vezes eles falam, parou. Daí você pensa que é falta, não era falta. Chegou alguém para comprar a droga. E daí tinha que parar o jogo, ele tirar um montinho de mato, pegar a droga e vender para o próximo. Quantas vezes a gente saiu para, né, tomar banho de rio, fazer as arruaças, isso parecia tudo bom para mim. Era bom, era divertido, não a parte do vender drogas, mas de estar junto com eles, porque era minha amizade que cresceram, eu cresci com eles naquele bairro, tudo. Então eu falava, eram os meus amigos. Mas, quando eu conheci o Senhor do caminho estreito, eu tive que deixar esses amigos de lado. Não deixar de ter amizade com eles. Mas eu tive que optar pelo caminho aonde, mesmo eles traficando, eu não fazia parte. Mesmo eles fazendo coisas erradas, eu não fazia parte. Sabia que era algo errado, me afastei. Sabia que não era de Deus, que o caminho não era aquele que Deus tinha proposto para mim, eu me afastei. Quando tive as oportunidades de falar de Deus, eu falei de Deus. Mas aquele caminho, aonde eu achava são meus amigos, eu não voltei mais. Deus me deu novas amizades, amizades que falavam do seu reino, amizades que falavam da palavra dele. Deus não, eu não precisei conviver com eles para achar que a minha vida era boa, porque Deus deu amigos mais chegados que irmãos, que se preocupavam comigo de fato, verdadeiramente. Porque o caminho do Senhor é um caminho totalmente inverso do mundo. O caminho do mundo são amigos que você pode contar com eles até o momento que você precisa deles. Aí esquece, sumiu todos. Mas o de Deus não. Os meus amigos eu podia contar nos momentos de dificuldades. Nos momentos mais difíceis, tinham amigos para estar do meu lado como eu tenho hoje. Mas, lá na minha adolescência, haviam caminhos que pareciam de vida ou de alegria, mas o fim deles era de mortes. E Deus me livrou deles. Deus teve misericórdia de mim quando eu fui com ele a outra cidade buscar drogas. Deus teve misericórdia de mim e me tirou daquele lugar para que hoje eu pudesse estar aqui honrando o nome dele, celebrando a sua presença. O que eu sempre falo, na minha infância eu cresci junto com meu tio. Eu vi meu tio experimentar todos os tipos de drogas até chegar no crack. E eu não precisei experimentar nenhum tipo de drogas. Eu não precisei entrar nesse mundo de perdição, porque eu conheci Deus. Quando ele começou a cheirar cola, eu estava lá do lado dele. Quando ele começou a usar maconha, eu estava lá. Quando eu vi ele, quando começou a usar cocaína, e eu não precisei. E Deus me chamou. E eu saí do caminho que me levava à morte. E é assim na vida do cristão. E quando eu conheci Jesus, eu fiz como Pedro, como André. Eu larguei aquela vida. Eu larguei aqueles momentos de conversa que ia até o fim da noite, né? Porque eu também, você ouvia aqueles conselhos antigos, né? Aqueles provérbios que dizem com quem tu andas, que eu te digo quem és. Quando eu andava com eles, se a polícia talvez parasse eu em algum daqueles momentos, não ia fazer diferença se eu usava drogas, se eu vendia, se eu comprava, porque eu ia ser igualzinho a eles, ia estar na mesma lista. E Deus teve misericórdia de mim. Então, nós não somos destinados ao caminho largo, porque a vida nos conduziu para ele. Nós somos destinados para o caminho de vida eterna. Nós somos destinados para Deus. A palavra do Senhor diz lá no livro de Timóteo que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Esse é o desejo de Deus. E por isso a palavra de Deus está sendo pregada. E quando a palavra de Deus é pregada e um homem se converte ao Senhor e deseja andar no caminho estreito, uma família inteira pode ser transformada. Foi assim na vida, o Leonardo acho que pregou quinta-feira, na vida daquele guarda, né, da prisão, ali onde estava Paulo. Por causa da conversão daquele homem, a família dele encontrou salvação. Então, ore, busque ao Senhor, anuncie o caminho estreito, porque se serviu para você, serve para o seu próximo. Jesus diz ali que o caminho é estreito, então nós passamos pelo arrependimento, e depois do arrependimento vem a transformação das nossas vidas, porque Cristo começa a colocar em nós o seu caráter. Ele começa a colocar em nós a sua forma de ver o mundo. E ele demonstra o seu amor. Um amor que nós não conhecíamos, porque é um amor diferente. Porque o amor de Cristo, ele se entregou por nós, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo simples fato de ter morrido por nós naquela cruz, sendo eu e você ainda pecadores. E daí Cristo nos ensina o seu amor. esse amor que é incondicional, esse amor que ele não faz diferença entre o pobre e o rico, mas é um amor que abraça todos. E ele coloca em nós o desejo de pregar este amor. O caminho estreito, quando você vai passando por ele, você vai semeando a palavra de Deus. Porque você sabe que somente através da palavra de Deus que a sua vida é transformada e te leva até a presença do Senhor. E daí você anuncia a palavra do Senhor. Em muito tempo, Cristo me ensinou que a sua palavra tem que ser anunciada. Então, o que eu faço? Eu anuncio a palavra do Senhor. Eu estava com a minha mãe no hospital, e ali tinha uma senhora, nós oramos por ela também, acho que na quinta passada, pela dona Heloísa, né? E tudo que o médico falava assim: dona Heloísa, dói aonde? A médica nem tocou, ela falou: aí. Quando tocou, então, o grito era maior, né? De tanta dor. E ela, a pálpebra do olho dela, ela não abre. Ela, quando ela vai ver, ela faz assim com a ponta dos dedos, abre e olha para ver com quem ela está falando. E ela e minha mãe chegaram com a cadeira de rodas até o local. Só que a cadeira de rodas do hospital, eles não deixam ela fechar, travam ela para que ninguém roube, né? Não dê para colocar no carro, tudo. Então ela não fecha e chegou numa porta em que minha mãe não passa com a cadeira de rodas. E a cadeira de rodas ficou do lado de fora. E quando chegou a hora da minha mãe sair da onde ela estava, o parente da dona Heloísa já tinha pego a cadeira dele, pegou a cadeira que estava com a minha mãe e foi embora lá para fora. Daí minha mãe ficou sem cadeira de rodas. Daí eu falei: mãe, eu vou ter que sair para procurar uma cadeira outra para a senhora para te levar. E quando eu vejo, chego na frente do hospital, eu encontro a dona Heloísa e a cadeira de rodas que estava com a minha mãe, estava com ela. E eu fiquei ali, né, ainda faltavam uns 40 minutos para a bolsinha de soro da minha mãe acabar lá. Eu fiquei ali e falei: eu preciso falar de Jesus para essa senhora. Antes de pegar a cadeira de volta, né? Era dois planejamentos ali: ficar com a cadeira e falar de Jesus. Pegar a cadeira de uma forma que não fosse rude. E eu falei: eu preciso falar de Jesus pra essa senhora. Daí ela pegou, daí eu vi que, daí eu falei: bom dia, né? Ela pegou e fez assim, com o olho. Daí eu percebi que ela não conseguia abrir a pálpebra. Daí ela abriu os olhos. Daí eu falei: tudo bem? Qual é seu nome? Ela: dona Heloísa, tudo. E daí eu chego numa hora que ela falou assim: ah, eu tô com muitas dores. Eu falei: eu vi, a senhora estava no mesmo lugar que a minha mãe. Daí ela falou: ah, aquela senhora é sua mãe? Daí ela abriu o olho de novo para confirmar, né? Daí no que ela confirmou, ela falou assim: ela é evangélica? Minha mãe não falou nada ali, né? Daí ela pegou e falou assim: é porque ela é diferente. Eu não contei isso ainda pra minha mãe, né? Ela falou assim: é porque ela é diferente. Daí eu falei: e a senhora? Eu vou de vez em quando. Tipo, acho que de vez em quando, já faz muitos meses que ela não vai, porque ela não consegue levantar sem alguém buscar ela, né? E daí ali eu pude falar de Jesus. Mas minha mãe não abriu os lábios, e a presença de Deus já estava ali, marcando a vida dela. E ali já foi assim, eu queria saber como eu ia falar, e ali já abriu o caminho para ser anunciada a palavra de Deus. No caminho estreito, você ama, não importa qual é a pessoa, então você anuncia a palavra de Deus. Porque no mesmo caminho que você está, você sabe que ele vai te levar em direção aos céus com Cristo Jesus. E é impossível andar no caminho estreito sem querer que aquele que está ao seu lado não vá com você. Porque o cristianismo, ele não é egoísta. Jesus não foi egoísta, ele podia ficar no céu somente ele, Deus e os anjos, mas não, ele morreu para que todo homem fosse salvo, e você não pode ser egoísta e guardar o reino de Deus somente para você. Você deve anunciar a Deus na sua jornada no caminho estreito. Porque se você não anunciar o reino de Deus, quando ele olhar para você, ele vai procurar os frutos. E aonde vão estar os frutos? Se não anunciou o reino de Deus. Aonde vão estar os frutos? Se não falou que ele salva, que ele liberta, que é necessário realmente um arrependimento para chegar na presença dele. Aonde vão estar os frutos? Jesus vai procurar em você e vai saculejar o galho e não vai cair nada. Ande pelo caminho estreito, anunciando o reino de Deus, semeando a semente da salvação, declarando que Jesus é o Senhor, porque nessa jornada, muitos outros poderão se achegar à presença de Deus. No caminho estreito, nós temos arrependimento e amor. No caminho estreito, Jesus nos ensina também que é necessário orar. Jesus Cristo, ali o povo, né, aqui no livro de Mateus mesmo, diz: Senhor, como nós devemos orar? E Jesus Cristo ensina a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Daí depois nós vemos ali Jesus, né, se retirando em alguns momentos para orar, né? Então, na sua caminhada, na sua jornada no caminho estreito, você tem que falar com o Pai. Você tem que falar com Deus. Porque quando você fala com Deus, Ele esclarece todas as suas dúvidas. Ele te dá sabedoria para avançar e para prosseguir. Quando você ora e busca a presença de Deus, Ele dá as respostas que você necessita. O mundo bate a cabeça até acertar. Aquele que busca o Senhor, ele não precisa bater a cabeça. Ele acerta, porque o Senhor é quem dá a direção. O mundo, quando anda pelo caminho da porta, do caminho largo e a porta larga, ele conta com o que vai acontecer no dia de amanhã. Ah, amanhã pode ser que mude tudo. Tudo que eu fiz até agora, pode ser que amanhã seja o dia da virada. Pode ser que amanhã seja o dia que eu ganhe na Mega Sena. Pode ser que amanhã seja o dia da solução da minha vida financeira. Pode ser que amanhã seja a solução da minha vida amorosa. Já aquele que anda com Cristo, ele coloca no altar de Deus. E o Senhor responde. A sua vida, você tem colocado no altar de Deus? Você tem... Eu ia falar gastar o tempo, né? Mas eu aprendi numa canção que você não gasta o tempo na presença de Deus. Você ganha o tempo na presença de Deus. Né? Você tem ganhado tempo na presença de Deus? Você tem buscado a face dele? Até que nada mais importe? Buscar a presença de Deus até que nada mais importe? Até que a resposta para a sua vida venha? Porque numa jornada com Cristo, Jesus, ele orou diversas vezes. Eu e você temos que orar para que Cristo fale conosco e nos dê a direção correta. As nossas decisões não podem ser tomadas sem Cristo. Porque quando você toma uma decisão sem Jesus, simplesmente você está dizendo: o Senhor não tem controle sobre a minha vida. E a vida do cristão é seguida debaixo do controle das mãos de Deus. Nessa jornada, aonde o caminho é estreito, você é incumbido de levar a bênção do Senhor. A palavra do Senhor diz que aonde a presença do Senhor estava, ali quando a arca do Senhor estava, acho que na casa de Obed-Edom, acho que é isso. Aonde estava ali a presença do Senhor, aquele povo era abençoado. E a presença de Deus está em mim e em você. Aonde você está lá para abençoar. Você está lá para abençoar. Aonde você está a presença de Deus. E se Deus está ali, você tem que abençoar. Você tem que ser aquela pessoa que ora pelos enfermos. Você tem que ser aquela pessoa que se interessa pela causa do outro e fala: vamos orar, vamos colocar isso diante do altar de Deus. Você tem que ser aquela pessoa que sempre vai direcionar outras vidas a reconhecer Deus. Porque quando as pessoas olharem para você, sabe qual deve ser o seu maior sonho? Não ser conhecido pelo seu nome, mas ser conhecido como homem e mulher de Deus. Esse tem que ser o maior sonho daqueles que servem a Jesus. Quando as pessoas olharem para você e falarem assim, olha, sabe, eu não posso fazer muita coisa por você, mas existe uma pessoa, sabe aquela passagem lá de Naamã? Olha, se estivesse lá na minha terra, um homem de Deus está lá. E as pessoas têm que começar a olhar para mim e para você e ver homem e mulher de Deus. E quando talvez ela só veja alguém que está passando por uma necessidade, ela vai falar assim, olha, eu não consigo fazer algo por você, mas eu conheço uma pessoa que é serva do Deus Altíssimo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que se você for lá, ele vai ter uma palavra de Deus e vai mudar a sua história. No meio da nossa jornada com Cristo, nós temos que mudar as vidas do próximo. Não por causa de nós, mas porque Cristo Jesus habita em nós. Você foi feito para marcar este mundo, para marcar este tempo, em nome do Senhor Jesus. Jesus nos chamou para Ele, e nessa jornada com Ele, você tem que levar o seu nome. Muitas pessoas estão dentro da igreja, achando que estão andando no caminho estreito, mas simplesmente não estão levando a palavra do Senhor em seus corações. Estão apenas seguindo rituais de cultos evangélicos. Mas aqueles que se entregam ao Senhor e reconhecem que Ele é o único caminho, e reconhece que Ele é o único Senhor, e se dispõe a amar como Jesus amou, se dispõe a se importar com o próximo como Jesus se importou, se dispõe a se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, e não voltar mais para aquele caminho errado. Esses são aqueles que estão buscando os céus e viver com Cristo eternamente. Livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E quem que ele busca fazer isso? Aqueles que estão no caminho. Aqueles que estão buscando ao Senhor. Então você tem que vigiar no Senhor, porque Cristo Jesus diz, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Escolha a vida, escolha o caminho da vida, escolha levar a vida, escolha andar como Jesus ensinou, escolha ser servo de Deus, escolha ser filho de Deus, escolha o caminho que leva aos céus. Ele é estreito. Vai ser difícil, viu, a jornada. Talvez você vai ter que deixar muita coisa para trás. Mas aquilo que você deixar para trás não vai se comparar com a glória que há de ser revelada sobre a sua vida. Porque lá nos céus vai ser nos dado uma coroa da vida. Lá nos céus vai ser nos dado uma coroa da vida. E essa coroa ninguém vai poder tirar da sua cabeça, que é a sua salvação. Ninguém vai poder roubar de você. Nessa jornada que você vive hoje, você tem que se importar em chegar diante de Jesus e ouvir: bendito do meu reino, entra no meu gozo eterno. Você tem que se preocupar com a sua salvação e levar o máximo de pessoas a conhecer a Cristo, para que também sejam salvas. Você tem que se importar em servir a Deus e nada mais. Se você servir a Deus, Ele vai cuidar de você como cuida das aves dos céus, como cuida dos lírios dos campos. Ele vai cuidar de você. As suas necessidades vão ser supridas em Deus, para que o seu caminho até Ele seja em adoração, servindo, em submissão, em busca e o encontrando todas as vezes que orar a Ele. A sua jornada com Deus é esta: ser fiel até a morte, para ganhar a coroa da vida. Não existe outra forma. Livro de Mateus, ele diz, acho que no capítulo 24, né, versículo 13, persevera até o fim. Persevera até o fim. Irmãos, não desista da jornada. Não desista da jornada com Cristo. E o que você deve fazer? Anunciar o reino dele enquanto você caminha em sua direção. Existem pessoas que estão sedentas aí neste mundo e não tiveram a oportunidade de conhecer o Cristo que você conhece. E você pode anunciar. Essas pessoas, eu digo, estão na sua família. Essa pessoa está sendo seu vizinho, sendo seu amigo de trabalho. Essa pessoa pode ser uma pessoa que você conheceu na rua, no mercado, ou como eu conheci aquela senhora no hospital, ou como muitos conhecem nas praças quando tem algum morador de rua. Irmãos, é tempo de falar do reino de Jesus. É tempo de falar deste caminho que você segue. Não negue ao próximo a palavra do reino. Mas fale livremente do seu Senhor e Salvador. Aproveite que aqui no Brasil ainda não há impedimentos para se falar de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. E é melhor que ela seja pregada por aqueles que já conhecem o caminho do Senhor. Porque se eu e você não clamarmos, diz a palavra do Senhor, que Ele pode levantar as pedras para clamar. Se eu e você não anunciarmos o reino de Deus, talvez Deus vai ter que usar a mesma mula aqui. A mesma não, né? Mas uma mula como usou para Balaão. Se você não anunciar o reino de Deus, Deus vai usar outros meios e vai anunciar. Mas Ele deixou isso para mim e para você. E isso deve ser uma alegria para nós. Anunciar o reino de Deus. Porque se faz bem para nós, com certeza vai fazer bem para o próximo. Se faz bem para nós seguir um caminho estreito, que é segundo a palavra do Senhor. Separado, consagrado. É um caminho que diz a palavra do Senhor que nem os loucos errarão. Está escrito no livro de Isaías. Se esse caminho está preparado para nós e vai nos levar o caminho de santidade na presença de Deus, anuncie ao próximo. Pode ser que você fale para 10 e 10 recuse. Mas se um escolher a palavra de Deus, mais uma vida se chegará ao reino de Deus. A escolha do caminho depende de cada um. Mas o falar do caminho depende de você. Depende de mim. Vamos anunciar o reino de Deus. Vamos anunciar a sua presença.